Nós vamos falar sobre idioma, sobre língua, sobre comunicação, que naturalmente, claro, isso faz parte da nossa existência e da forma como nós também nos posicionamos e nos relacionamos uns com os outros, e a língua justamente desempenha esse papel de comunicação e de interatividade. E especificamente aqui na nossa entrevista, nós não vamos falar tão somente da língua portuguesa, que é a nossa língua nativa, mas também sobre a importância do domínio de outros idiomas e de outras línguas. E recebemos com muita satisfação aqui nos estúdios da CBN Cascavel a Regiane Tristone, professora doutora do curso de Letras Português e Espanhol da UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que gentilmente aceitou o nosso convite para falarmos sobre este tema. Regiane, bem-vinda à CBN. Bom dia!
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos estão ouvindo, nos acompanhando. É uma alegria muito grande estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, do nosso trabalho aí com vocês, junto com todos que estão nos acompanhando.
Qual é a importância da língua, do idioma, da fala, levando em conta que isso faz parte da nossa existência, é o que nos posiciona dentro do mundo, da sociedade e que nos permite também essa relação, essa interatividade com as outras pessoas?
Então, aprender línguas é muito importante para todo ser humano, para todos nós. A língua abre fronteiras, ela rompe as fronteiras. Não somente quando a gente viaja para outros países, mas quando outras pessoas vêm ao nosso país, se a gente sabe falar a língua do outro, o nosso relacionamento melhora, não só para a questão profissional, tanto a questão, vamos falar também a questão profissional, mas também a pessoal. E faz muito bem aprender línguas, aprender a língua do outro, porque quando se aprende línguas, não se aprende somente, como estávamos falando há um momento atrás, né? Não aprende somente regras gramaticais, não. Quando aprende língua, aprender língua é aprender como que vive essa pessoa que fala essa língua, nesse caso, esse povo, as culturas, os costumes que envolvem essa língua, a arte. Então, são muitas coisas que envolvem a aprendizagem de língua. Imagina você aprender sobre aquele país, e aí, por exemplo, o espanhol, quantos países falam essa língua? São mais de 20 países. Então, aprender como que vive esse povo, como que é a cultura, o costume, a arte. Por exemplo, aprender sobre a Espanha, a gente vai aprender sobre Picasso. Não tem como separar a língua da arte, da cultura, da história. Não tem como. Então, quando aprende língua, aprende tudo isso. Vem tudo junto, é um pacote. Então, faz bem, muito bem para a saúde, faz muito bem para a pessoa. Só digo que faz bem. Digo até que é uma terapia aprender línguas.
Muito bem. E antes, no passado, ter um segundo idioma, ter o domínio de um segundo idioma, era visto como algo quase que de status. Hoje em dia, isso já mudou bastante. Não é mais uma questão de status. Hoje torna-se quase que uma necessidade real e sentida pela maioria das pessoas, principalmente quando olhamos para o cenário de mercado de trabalho, que torna-se uma exigência você ter o domínio de um segundo idioma, mas também para outras oportunidades turísticas, de relação com outras pessoas ou outros países. Então hoje mudou bastante essa realidade, tornou-se uma necessidade quase dominar um segundo idioma, não é?
É uma necessidade. Hoje é abrir as fronteiras. Quando eu estudava, quando era adolescente, saber uma língua era importante. Hoje, uma língua não basta. Nós precisamos saber línguas, né? São muitas línguas. Quanto mais línguas tivermos acesso, melhor é para a nossa profissão, para o nosso pessoal também. Então, não basta aprender uma língua. É uma necessidade aprender línguas. O ser humano precisa se abrir a isso, e que não é difícil, porque a gente já tem a nossa língua materna. Aprender um segundo idioma está ali, está dentro de nós. E principalmente nós que somos um país, que eu estava comentando, plurilingue, pluricultural, nós temos, a maioria de nós se não vou falar todos, nós, nos nossos antepassados, temos lá um histórico de línguas. Por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, o português não era a língua materna. O português era a língua estrangeira. Então, quais eram as línguas que falavam aqui? Eram as línguas indígenas, e que são muito valiosas. As línguas indígenas são preciosas. É, nós precisamos romper com essa ideia que existe língua de mais prestígio, de menos prestígio. Todas as línguas têm valores, todas elas. Então, as línguas indígenas, olha que preciosidade que são as línguas indígenas. E que nós falamos hoje, nós não nos damos, muitos de nós não nos damos contas. Mas olha, por exemplo, quando se fala Itaipu, é uma palavra indígena? Quantas palavras que nós temos no nosso vocabulário que não faz parte da língua portuguesa, são línguas estrangeiras. Os negros, quando vieram escravizados, infelizmente uma história triste da nossa... É uma parte histórica triste, né? Quando eles vieram escravizados, eles trouxeram as línguas deles também. Nosso vocabulário é repleto, é cheia de línguas que os negros trouxeram para nós e que nós falamos e mal sabemos. Por exemplo, moleque. Aqui no Paraná é difícil falar moleque, a gente fala mais piá, né? Eu sou paulista. Lá a gente fala moleque. E ela é um vocabulário trazido pelos negros, é uma contribuição. Dentre tantas contribuições que o negro trouxe para a nossa sociedade, o vocabulário, as línguas é uma outra. Samba, tantas outras palavras. Então, nós somos plurilíngues e nem sabemos, né? Nosso português, ele é uma mistura de várias línguas. Aí, sem contar também que muitos são descendentes lá de italiano, poloneses, alemães, também trazemos isso. Então, aprender línguas nesse repertório aí não é difícil, porque já temos isso em nossas raízes.
O próprio português do Brasil, ele é um pouco diferente do português de Portugal, não é? Que é o país que colonizou o Brasil desde da sua história, todos nós sabemos disso, mas o português do brasileiro, ele é diferente do português de Portugal, né?
E se quando nos juntamos, a gente percebe essa diferença, porque tem palavras que nós chamamos falsos cognatos, que fala, pronuncia do mesmo jeito, mas significa outra coisa, às vezes passamos até vergonha. Porque é outra, significa outra, tem um outro sentido, um outro significado.
E esse falso cognato está presente também em outros idiomas, como é o caso do espanhol, levando em conta o fato de estarmos geograficamente ao lado de países hispanofalantes, também na língua inglesa, também tem ali os falsos cognatos, que é aquela ideia de que a gente entende o significado, a pronúncia de uma determinada forma, mas na verdade significa outra coisa e não tem nada a ver com aquilo que nós imaginávamos. Então, claro, o predomínio, pelo menos a busca maior, é a que me chama a atenção e me parece que é dessa forma, são os dois idiomas, a questão do espanhol, pelo fato de estarmos com países vizinhos que falam o espanhol, mas também o inglês. Mas somente esses dois não têm sido suficientes, né? Até por uma questão de mercado de trabalho. Hoje temos pessoas que moram no Brasil, mas que trabalham de forma até remota para outros países ou precisam ter contato ou relações comerciais ou profissionais com outros idiomas, o alemão, o francês, enfim, diversos outros idiomas também. Então, rompe-se aquela ideia de que somente o inglês é suficiente ou somente o espanhol é suficiente. Na verdade, mais de um idioma que não seja o idioma nativo se faz hoje necessário.
É verdade, Marcelo, porque veja bem, hoje nós temos a internet. Muitos trabalham em casa e a internet, ela rompe essas fronteiras geográficas. Então, você está trabalhando aqui no Brasil, aqui em Cascavel, mas você pode trabalhar com alguém lá do Japão, lá dos Estados Unidos, lá da Inglaterra, da Espanha, Itália. Então, imagina, e como trabalhador, eu preciso oferecer ao meu cliente a língua que ele está falando, né? Eu preciso acolher, porque a língua acolhe. A língua, ela pode acolher e pode também afastar. Então, no caso de relação de trabalho, eu preciso me aproximar do meu cliente. Então, a língua é a melhor forma. Então, antigamente, a gente tinha mais... Para trabalhar, a gente precisava cruzar a fronteira. Hoje, não. A internet nos aproxima. Então, precisamos aliar esse recurso, e em questão de trabalho, principalmente, dominando uma língua. Porque quando você fala a língua do seu cliente, com certeza você já vai ganhar ele de primeiro, né? No primeiro momento você já consegue... É o diferencial de quem não fala.
E o cuidado, um cuidado que as pessoas que estão nesse processo de aprendizagem de um novo idioma precisam ter, é aquela ideia, acredito eu até um pouco equivocada, de que quando ela vai comparar o inglês com o espanhol, ela opta por aprender o espanhol porque ela acha que é mais parecida com a língua portuguesa. Uma coisa é ser parecida no sentido de algumas palavras, de repente alguma pronúncia, forma de escrita ou alguma coisa nesse sentido. Mas a língua espanhola, ela tem uma identidade própria, tem muitas vezes pronúncias e significados próprios que pertencem somente ao idioma espanhol e que, como falávamos anteriormente, a questão dos falsos cognatos, né? Às vezes a gente se confunde acreditando ser tão fácil assim, mas ainda assim exige todo um processo de aprendizagem, realmente conhecer e falar, pronunciar corretamente, mesmo sendo um idioma que aparentemente é parecido com a língua portuguesa, não é?
É verdade. É parecido porque ele vem da mesma raiz ali, são línguas latinas. E é tão difícil quanto o português, a gramática espanhola, porque a língua portuguesa, ela é difícil, é uma língua difícil de aprender, né? A nossa gramática, ela é muito difícil por ela ter essa raiz latina. O espanhol, mesma coisa. Mas quando essas línguas saíram do latim, por exemplo, o português e o espanhol, algumas palavras ficaram idênticas. Outras mudaram, ou o gênero, por exemplo, árvore, saiu para o português, árvore é feminino, para o espanhol, árvore é masculino, el árbol, a árvore. Então, ou muda o gênero, que nós chamamos, são os héteros genéricos, muda o gênero, ou muda o significado, por exemplo, embaraçada. No português, embaraçada é confusa. A pessoa, estou embaraçada, estou confusa. Essa situação me deixou embaraçada, confuso, não é? É isso, né, Marcelo?
Isso.
E enquanto que embaraçada no espanhol, estou embaraçada, eu estou grávida. Por exemplo, você nunca vai poder dizer estou embaraçada. Ou você, né, um homem, não tem como dizer. Então aí mudou, veio a mesma palavra, veio dessa origem latina, mas com significado diferente. Ou às vezes a pronúncia é diferente. Por exemplo, democracia. Em português passou democracia. Em espanhol, la democracia. Burocracia, la burocracia, polícia, policia, ou muda o gênero, ou muda o significado, ou muda a pronúncia. Quando não, muda outras formas. Então, é muito rico. Eu costumo dizer assim que aprender línguas traz muito benefício. E assim, quando você aprende uma língua, outras línguas, você fortalece a tua língua materna. Você acaba aprendendo a língua materna de uma outra forma. Né? Então, eu falei agora os heterogenéricos, os heterosemânticos, aí a gente aprende isso lá no português. E como que funciona isso no português? Então, não tem como fugir também da nossa língua materna. Então, a gente aprende a língua materna. E eu volto a dizer assim que só traz benefícios. Quanto mais línguas nós aprendermos, nunca vai trazer prejuízo, né? Somente benefícios, contribuições. Aprender línguas traz muitas contribuições para o relacionamento pessoal, para o profissional, faz bem. E aí eu gostaria de lembrar ainda assim, você falou de línguas ali. O Brasil é um país, fala das línguas que falam no nosso país. É extenso, geograficamente ele é extenso. Olha o tamanho do nosso país. Daria quantas Espanhas aqui dentro, né? Um estado nosso daria uma Espanha, por exemplo, né? Paraná. Então, é um país enorme, de grande extensão geográfica. Nós precisamos considerar isso, a extensão geográfica, os falares que tem. Tem palavras aqui dentro do Brasil, que você vai para outra região, é totalmente diferente. As pessoas não entendem o que o próprio brasileiro está falando quando você vai para o Nordeste. Quando você vai aqui a São Paulo, onde eu morava, Eu sou de Presidente Prudente. São palavras muito diferentes. Meus, vamos falar lá, piar, eles não sabem o que é piar. E ao contrário, quando vem para cá também. Então a gente às vezes se sente um estrangeiro dentro do nosso próprio país. O que significa isso? Que somos um país plurilingue, pluricultural, e isso é muito bonito. Nós não somos monolingue, nós somos pluricultural, e nós precisamos valorizar isso. E de onde vem isso? É dessa riqueza geográfica, por sermos um país extenso, é dessas pessoas que vieram, né? Dos indígenas que já estavam aqui, das contribuições linguísticas que foram trazendo, né? Os imigrantes, todos os que vieram para cá. E isso só vem enriquecer a nossa língua, que nos torna um país plurilingue, pluricultural, e só temos benefícios com isso.
Dentro da estrutura educacional brasileira, nós temos, dentro das disciplinas que os alunos passam durante o período escolar, a presença, né, de línguas estrangeiras, o inglês e o espanhol. Muito embora saibamos que sejam muito mais voltadas para a questão gramatical do que necessariamente a conversação e o domínio desses idiomas. Então, alguns pais optam por colocar os filhos, quando há essa possibilidade, colocam enquanto crianças em escolas de idiomas que nós temos aqui à disposição. Do ponto de vista de realmente absorção de conhecimento, de construção de um domínio de um novo idioma, posso colocar o quanto cedo for, a partir de que idade eu coloco ali a criança, o meu filho, para que ele comece a aprender um outro idioma? Alguns pais até optam e querem dessa forma, para que o filho comece a aprender um segundo e um terceiro idioma enquanto eles estão no processo de aprendizagem da própria língua materna. Então, estão aprendendo português, mas simultaneamente já está aprendendo o inglês, o italiano, o francês, ou seja lá o idioma que for escolhido. Existe uma idade ideal para se aprender um novo idioma?
Então, cada ser humano, ele tem ali as suas facilidades, né? Alguns de nós temos facilidades para a área de exatas, outros têm a facilidade para a área de línguas. Eu acredito que é muito importante a gente motivar os nossos filhos para eles se despertarem. Eles vão se despertar. E a aprendizagem nunca vai trazer algo ruim aprender. E as escolas, elas estão muito preparadas para atender todas as idades. Hoje, se a gente for comparar as metodologias de há 30 anos atrás, 20 anos atrás, hoje se modernizou muito e se trabalha muito o lúdico, que antes não se ouvia falar. Então a criança ali, quando ela vem para essas escolas, vai ser ensinada de forma lúdica, não vai ser de forma pesada como era antigamente, que ficava focado apenas nas gramática, nas regras. Hoje não, é tudo de forma lúdica. Então a criança vai aprendendo isso de forma lúdica, o ensino aprendizagem de forma lúdica. E isso é muito importante, esse tipo de... Quanto mais motivar os nossos filhos a aprenderem, seja línguas, tudo o que eles puderem aprender, o repertório que a gente for trazendo para eles, vai facilitar a vida deles quanto adolescentes. Eles vão acostumando, se automatizando a esse tipo de aprendizagem. Assim como o ser humano aprende coisas ruins, nós também aprendemos coisas boas. Então, quanto mais os pais inserirem os seus filhos nesses contextos, melhor vai ser para ele quando ele for adolescente, jovem, porque ele já vai estar dentro dele, já vai fazer parte dele essa busca pelo conhecimento. Então, é muito bom. E lembrando, né, as escolas, elas estão preparadas. Não vai ser de forma, porque a preocupação que eu vejo assim, olha, vai ser de forma como a gente aprendeu. Não, hoje existem metodologias voltadas para essa fase, para cada fase do ser humano, né, de aprendizagem, desde a criança, ali nas primeiras séries, depois a adolescência. É interessante, né, que existem metodologias apropriadas para a fase escolar, para a fase que a idade que o ser humano está vivenciando.
É possível aprender um segundo e um terceiro idioma de forma autônoma, de forma totalmente independente? Aqui temos ali até alguns recursos que podemos colocar aqui, como aplicativos que a gente baixa ali no celular e que nos auxilia nesse processo de aprendizado. Tem pessoas que por conta própria buscam exercitar o ouvir o outro idioma colocando filmes ou produtos cinematográficos em um outro idioma, tirando ali da dublagem em português e colocando na gravação original mesmo, se é um filme em inglês, um filme em francês ou alguma coisa nesse sentido. Mas de modo geral, é possível aprender um outro idioma sozinho, sem a interferência de uma outra pessoa?
É possível, se a pessoa tiver esse compromisso, essa responsabilidade. Se essa pessoa é esforçada, é possível, é o esforço dessa pessoa, é possível sim. E não é assim colocar, por exemplo, é possível aprender por meio de músicas. A música é um excelente instrumento de aprendizagem, mas não é só o filme, como você disse, mas não é eu colocar e ficar ouvindo só. Então a música, por exemplo, eu tenho que ouvir essa música, voltar essa música, ver as palavras que estão ali nessa música, transcrever. Esse exercício de transcrever o filme é a mesma coisa, transcrever o que eu estou ouvindo, depois ir lá na letra de música, ver a letra da música, e hoje está muito fácil isso, né? A gente tem acesso à letra da música, à música, e ver se eu escrevi, transcrevi corretamente, treinar. Então não é só colocar a música ou o filme por colocar, é usá-lo como instrumento pedagógico de aprendizagem. E dá certo, se a pessoa tiver esse compromisso, ela consegue aprender sim. Porque o ser humano, uma das primeiras coisas que nós fazemos quando nascemos é ouvir. A gente ouve, né? Um repertório linguístico muito grande. A gente tem acesso à língua familiar ali junto com quem está nos cuidando, os nossos cuidadores. Primeiro a gente só ouve. Imagina o bebê, ele não vai de primeiro momento já lá para a escola, né? Não. Primeiro ele vai ouvir a TV, ele vai ouvir música, filme. Depois de um certo tempo que ele vai lá aprimorar a escrita, porque se trata de uma língua materna. Aí também temos que pensar qual é o meu objetivo para aprender línguas, né? O meu objetivo é comunicação? É comunicar com outro? O objetivo é uma prova para ingresso de um mestrado, um doutorado? Precisamos saber qual o objetivo. Mas sempre é muito importante, desde o início, assim, já ir usando essas ferramentas que temos acesso, que a internet hoje ela é muito rica em muitas ferramentas que nos aproxima e nos facilita a aprendizagem de línguas.
Eu acho que esse seu raciocínio, até para finalizarmos aqui a nossa entrevista, eu acho que responde também o questionamento quando eu vou agora iniciar então o processo de aprendizagem de um novo idioma. E aí eu estou em dúvida, não sei por qual idioma começar. Será que eu vou para o inglês? Será que eu vou para o italiano? Para o espanhol? Porque eles têm origens, eles têm raízes diferentes. O inglês ele tem uma raiz que é diferente do italiano, do francês, do espanhol. Então talvez, eu acho que quando você fala de para qual objetivo eu quero aprender um novo idioma, eu acho que isso também ajuda a responder esse questionamento. Alguma vez que você sabe qual é a finalidade do idioma, a partir disso você consegue então decidir se você primeiro aprende o inglês ou se você primeiro aprende o italiano, por exemplo. Estou certo?
É verdade. É verdade. É por colocar um objetivo. Para que eu estou aprendendo? E aí lembrando, né, você falou, nós somos um país de fronteiras. As nossas fronteiras são com países que falam espanhol. Seria um objetivo.
Já é um começo, né?
É um começo. Que facilita. Nossa, para eu aprender idiomas e ir ali à Argentina ou Paraguai é muito rápido. Nossa, é um pulinho, né? Nós estamos aqui em fronteira. Mas ter o objetivo e assim não ficar somente em um idioma, porque é uma alegria aprender línguas. Olha, que seria tão bom se quando nós fôssemos crianças, adolescentes, tivéssemos tido essa possibilidade, né? Então fica também um pedido aí para as políticas linguísticas. Precisamos colocar nas nossas escolas mais línguas. Somos um país plurilíngue, temos aí tantas riquezas, né? Tantos os imigrantes, tantas culturas que foram trazidas aqui, e a gente precisa aproveitar isso para a nossa formação. Então, trazer isso para nossas políticas linguísticas implementar mais línguas, quanto mais línguas trouxerem nas escolas, porque é ali que as crianças vão aprender, ter acesso, né? Melhor é. Só vai contribuir para um cidadão mais bem formado, crítico, que a língua também nos torna mais críticos. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, aprendemos a língua do outro, aprendemos a valorizar o outro e a nós mesmos. Isso quem diz é Moita Lopes. Tantos outros estudiosos falam isso, que só há contribuições.
Muito bem. Regiane, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pelas suas contribuições e explicações aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigado por esse espaço, por poder falar de algo tão rico e tão simples que é aprender línguas. Não é difícil. É só ter vontade, né? Eu que agradeço. Um bom dia.
E boas festas para você.
Ai, um bom Natal para você também, para todos que estão nos ouvindo. Boas festas também. Obrigada.